Boa noite. Primeira pergunta.
Navarro, não vamos exagerar, né? Claro que foi uma noite espetacular, mas eu estou imaginando aqui as manchetes de amanhã, né? No fechar da janela de transferências, eis que surge o 9 do Palmeiras, ou o 29. Você está preparado para esse tipo de situação?
Cara, primeiramente, boa noite. Eu costumo dizer que trabalho, nada supera o trabalho, então eu trabalho, estou preparado sim. Agradecer à comissão, aos meus companheiros por me dar confiança, acreditar em mim. Então, estou muito feliz em corresponder e poder ajudar o Palmeiras.
João, o Palmeiras hoje, ele fez história. Foi a maior goleada da história do Palmeiras em Libertadores. Nós tivemos algumas atuações individuais históricas, essa do Navarro é uma delas, 4 gols numa noite de Libertadores no Allianz Parque. O Rony se tornou o maior artilheiro de todos os tempos do Palmeiras na Libertadores, ao lado do Alex. Eu queria que você falasse sobre o orgulho que você particularmente tem de participar dessa comissão técnica que tem conquistado tantos recordes, tem feito tantas histórias aqui no Palmeiras.
Muito boa noite. É verdade, sentimos-nos orgulhosos, mas esses recordes não ganham títulos e nós, sabendo que foram só mais 3 pontos, queremos fazer os 18 possíveis nesta primeira fase, queremos ser a equipa que ficar em primeiro lugar para ter a vantagem dos jogos em casa, e para isso temos que trabalhar, temos que fazer golos. Sabíamos que sentimos o adversário que baixou ali um bocadinho a parte física, a motivação, também teve uma viagem longa, e sabíamos que temos que aproveitar estas oportunidades, não podemos baixar o ritmo. Ficamos felizes por bater estes recordes, felizes pelo Navarro, pelo Rony, pela equipa em geral, pelos jogadores que iniciaram, pelos jogadores que entraram muito bem, focados, e a trabalhar. É já amanhã recuperar bem, e pensar agora no jogo do Goiás para o campeonato. Obrigado.
João, boa noite. Apesar da goleada histórica, o Palmeiras pelo segundo jogo consecutivo sofre um gol logo no início da partida. Inclusive, a comissão de vocês tem o lema da baliza zero, né, que é uma das principais expressões que a gente ouve ao longo dessa trajetória de vocês à frente do Palmeiras. O fato do Palmeiras ter sofrido esse gol logo no início pelo segundo jogo consecutivo demonstra uma preocupação, de certa forma, com a concentração do time no início da partida, ou você acha que é mais uma questão de ajuste tático e técnico mesmo? Obrigado.
Boa noite. O futebol é um jogo. Claro que nós não queríamos sofrer os 2 golos que sofremos com o Ceará e este golo agora de lateral, um lançamento de linha lateral. Não foi questão de concentração, jogamos contra outra equipa, o Ceará foi muito competente, teve aquela estrelinha no segundo golo, a bola bate na trave, o Danilo corta, tirámos na linha de golo, sobrou para ele. O futebol é isto, é um jogo. Falar em concentração e desconcentração, sabendo que podemos marcar e podemos sofrer. Claro que focamos-nos sempre e queremos sempre marcar primeiro e não sofrer golos, é isso que os focamos. Mas sabendo que às vezes sofremos primeiro. Hoje foi mais um caso, não queríamos ter sofrido um golo no único remate que o adversário fez, um lançamento de linha lateral, ainda hoje de manhã tínhamos nos focado naquilo, falámos sobre esta jogada que eles tinham muito bem trabalhada, sabíamos que íamos ter um jogador de cobertura pela frente. Não o tivemos, falhámos nisso, cometemos um erro, deu golo, mérito do adversário, mas é o futebol, é o jogo, e temos que estar preparados também para isso, para correr atrás, para arriscar quando estamos a perder, porque umas vezes vamos estar a ganhar, outras vezes vamos estar a perder, mas queremos estar mais vezes a ganhar do que a perder, porque sabemos que quando se está a perder as coisas tornam-se mais difíceis. Viu-se no último jogo e viu-se hoje na primeira parte.
Navarro, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Com o fechamento da janela, talvez, pelo menos por um tempo, diminua um pouco dessa discussão e dessa busca por um novo camisa 9. Eu queria saber de você, antes desse fechamento, como tudo isso passava pela cabeça do Navarro e o quanto justamente essa pressão da torcida pela contratação desse centroavante te incomodava e qual o trabalho também com a comissão para poder superar esse momento de jejum no início da sua trajetória pelo Palmeiras?
Primeiramente, boa noite. Eu acho que não me incomoda, acho que me motiva a trabalhar mais, sabe? Se estão pedindo um 9, então eu trabalho e correspondo à altura do que eles querem.
Navarro, Zé Henrique, Rádio Energia 97 FM. O Rony começou no Palmeiras, muito criticado, né? 16 jogos, se eu não me engano, sem fazer gols. E foi um dos principais jogadores do Palmeiras em duas Libertadores, né? E muitas vezes não jogando na função que ele costuma jogar. Para você, esse troféu aí, o jogo de hoje, o que representa? E você já perguntou, já trocou uma ideia com o Rony, perguntou para ele qual que é o caminho do sucesso, porque parece que você vai ter o mesmo sucesso que ele na Libertadores. São 2 jogos e 6 gols, e parabéns pelos gols e pelo troféu.
Opa, boa noite, obrigado. É um troféu muito especial para mim, meu primeiro troféu. Era confiança, estava um pouco sem confiança, né? Mas depois que saiu ali o primeiro gol, tira aquele peso. Então, estou muito feliz pelos gols e pela assistência também, pelo ter ajudado a equipe.
Ô Navarro, é claro que os gols eles são importantes, né? E você estava precisando dar mais por conta dessa questão da busca por um 9 e tudo mais. Eu queria saber de você jogando nesse time do Palmeiras, o time que cria demais, né? O time que está toda hora querendo jogar pela direita. O quanto que é importante ter essa peça, você confiante, você com o ritmo de jogo e essa sequência que você também precisa, né? Não só na Libertadores, mas também jogar no Brasileiro. Como é que você enxerga tudo isso nesse cenário atual e hoje com os 4 gols?
Cara, é muito importante sim ganhar a questão da confiança, né? Eu tô aqui sempre para ajudar, vim para ajudar. E questão de sequência, a comissão aí, então deixo com eles e eles sabem o momento certo de me utilizar.
Boa noite, Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. A pergunta para o João é sobre a inversão de posicionamento que ocorreu no segundo tempo em relação ao Verón e Breno Lopes. O que fez com que a comissão técnica mudasse do primeiro para o segundo tempo esse posicionamento e por que deu tão certo? E para o Navarro, eu queria que você explicasse um pouco a tua dinâmica de entrada na área. Você fez 3 gols hoje de cruzamentos na grande área, na verdade 2, o terceiro foi de uma bola rebatida, mas a tua observação e o teu olhar para achar o momento certo de entrar e finalizar. Isso é trabalhado em treinamento? De fato, há um gatilho para você atacar o espaço? Queria que você falasse sobre isso.
Boa noite. Sim, é trabalhado no treinamento com Casta. Então, a gente trabalha muito essa finalização ali, no primeiro ali. Então, fui feliz em entrar ali e fazer os gols. E muito trabalho resulta em resultado no campo.
Foi fruto também um pouco de termos sofrido este primeiro golo. O adversário fechou-se ainda um bocadinho, nós sabíamos que íamos jogar contra uma linha de 5, precisávamos ter muitos movimentos sem bola, que não o fizemos na primeira parte, estávamos um pouco passivos e estáticos, apesar de termos tido oportunidades de sobra para pelo menos sair em vantagem no intervalo. E em conversa decidimos trocá-los, meter o Verón um bocadinho mais aberto. Sabemos que o Breno faz muito bem aqueles movimentos. Pusemos o Breno na esquerda a fazer aqueles movimentos entre zagueiro e lateral. O gol do 2-1 até foi ele que, nesse espaço, conseguiu ganhar o duelo e vir e depois cruzar na direita. Sabíamos que tínhamos de trabalhar muito movimentos de... O que aqui se chama? Movimentos de gato. Movimentos de gato e facão ali nos espaços da linha defensiva, que estas equipas, quando defendem com 5 e baixo, muitas vezes os nossos jogadores só fazem os movimentos se a bola entrar, e nós ao intervalo fizemos estes ajustes e dissemos que para ganhar o jogo nós tínhamos que furar aquela linha defensiva e desorganizá-los um pouco, mesmo que a bola não entrasse, e foi isso que fizemos. Demos um bocadinho mais dessa organização, um bocadinho mais de agressividade ofensiva. Estávamos um pouco passivos a jogar para trás e para o lado, faltou-nos ali um bocadinho mais de agressividade, de risco, de ir para cima, de combinações, de furar esta linha defensiva, e trocámos esses dois jogadores para o Verón receber mais bolas no pé e ir de um contra um, e para o Breno receber mais bolas nas costas da linha defensiva. Felizmente correu bem.
Navarro, boa noite. Você já falou sobre a sua felicidade, né, no jogo de hoje, e também como você está preparado para suprir essa pressão de ser o 9 do time. Mas eu queria entender um pouco do seu sentimento. O que essa noite representa para você? Como é que vai ser dormir essa noite? O que vai passar pela sua cabeça? Num dia que foi dando tudo certo, você fez 1, 2, 3, 4, uma assistência. O que passa pela sua cabeça, assim?
Boa noite. Acho que é uma noite especial, né? Que vai ficar marcada para a minha vida toda. Então, só tenho que agradecer a Deus, a comissão, os familiares por acreditarem em mim. E vou levar isso para a minha vida toda, vai ficar marcado, é uma noite especial, então estou muito feliz.
João, boa noite. É Ronaldo Weber de Verdão. Queria te perguntar, em relação ao time que foi escalado hoje, se já existia um planejamento da comissão técnica diante de utilizar um time mais alternativo hoje, ou se foi mediante a demonstração de certo desgaste físico da última partida. E para o Naval, queria perguntar se profissionalmente ele já tinha feito 4 gols em uma partida.
Opa, boa noite, não. Foi a primeira vez. Fiz 4 gols, então... Agradecer a Deus. Presente de aniversário adiantado, né? Quinta-feira eu faço aniversário, então... presente de aniversário, papai do céu.
Respondendo à minha pergunta, foi um pouco de cada. Um pouco da consequência da viagem que tivemos, que durou 11 horas e meia, que não nos deixou treinar no dia a seguir e fazer uma recuperação em condições, não só recuperar, como ainda piorar. E foi um bocadinho dos sinais que os jogadores nos deram. Nós temos que estar muito atentos a isso, sabendo que já vamos com 22 jogos em 2 meses e uma semana. As pessoas esquecem-se que tivemos competições muito importantes, que o foco, a concentração e o nível temos que estar a alto nível. Isso deixa marcas. Não é por acaso que as competições se decidem no fim, que é para depois os atletas irem de férias. E quando tem competições a decidirem-se no início, deixa sempre alguma consequência. E nós temos que ser equilibrados e perceber essas consequências. Não dizer que não teve consequências é mentira, teve consequências, viu-se um pouco no jogo do Ceará, mas faz parte do nosso trabalho arranjar soluções, e foi isso que nós fizemos para este jogo, e sabendo que vamos ter 4 jogos muito, muito importantes até ao final do mês de abril, vamos pensar jogo a jogo. Mas respondendo a essa pergunta, foi um pouco sabendo que íamos ter que mudar e também foi um pouco depois de consequência do jogo do Ceará e alguns sinais que alguns jogadores nos deram.
Pedro Marques, Jovem Pan, boa noite, Navarro, João. Vou começar perguntando aqui para o Navarro. Cara, pegaram muito no seu pé aí nesse começo de temporada, não foi fácil para você essa adaptação ao Palmeiras, mas agora está aí, você é o artilheiro da Copa Libertadores de maneira isolada. O que você buscou fazer no dia a dia para chegar nesse ponto? E nessa pergunta até de buscar o que fazer, queria perguntar para o João, no gol do Veiga, né, o cruzamento na medida do Gabriel Menino, é algo que vocês trabalham no dia a dia na academia de futebol?
Opa, boa noite. Acho que nada supera o trabalho. Então, trabalho duro, trabalho com a comissão, trabalho de finalização e tudo mais. Então, isso me ajudou hoje em poder estar concluindo as jogadas.
Com estes jogadores de alto nível, há uma coisa que nós somos muito exigentes, é com o posicionamento deles. Mas isso nunca lhes pode tirar a criatividade e a qualidade que eles têm. Por isso é que são bons e por isso é que estão no Palmeiras. E nós sabemos que têm aquele posicionamento, o Scarpa bate algumas vezes a bola para ali, e têm sempre essa opção. Quando se tem, não sei quantos cantos tivemos hoje, escanteios, mas mais de 10... Quando se tem muitos escanteios, tem que se variar. E forçamos muito com isso. O posicionamento é que, neste jogo foi aquele, mudamos muito, somos exigentes com o posicionamento, mas depois damos-lhes esta criatividade de muitas vezes sair curto com 2 jogadores, com 3 jogadores, com movimentos interiores, com a bola para trás, porque depois vai depender muito da situação que eles veem, o que os olhos deles conseguem ver e enxergar. O Gabriel... conseguiu ver aquele espaço, sabíamos que era uma equipa que marcava individual e que ia, se nós fizéssemos movimentos, ia fechar muito na direção do golo, sabíamos que ia abrir espaço entre a entrada da área, tentámos curto 2 ou 3 vezes, e ele meteu aquela bola muito bem, um passo fantástico e a finalização ainda melhor.
João, toda vez que a gente tem um caso como um jogador como o Navarro, né, que não está fazendo gol e de repente faz 6 gols em 2 jogos, a gente aqui do lado de fora fica tentando explicar, né, o que é que aconteceu para o jogador evoluir tanto assim. A minha pergunta é se aconteceu alguma coisa, se foi preciso fazer algum ajuste tático, alguma conversa, ou se a comissão técnica entende que esse é um processo natural, é só ter paciência e esperar que as coisas vão acontecer.
Eu acho que o Mr. Abel tem dito tudo. Nós que andamos nisto todos os dias, sabemos que tem que haver sempre um equilíbrio. E esse equilíbrio faz parte do nosso trabalho. Vamos usar aqui uma metáfora que muita gente fala. Não era por estar 13 jogos sem fazer gol, que era o pior do mundo, nem agora que fez 6 em 2 jogos é o melhor do mundo. E nós nesta vida tem que haver este equilíbrio, e faz parte do nosso trabalho passar este equilíbrio aos atletas. Nestes jogos, houve jogos, ficámos muito contentes com o Navarro, independentemente se fez gol ou não. Sabemos que o centroavante tem sempre esta pressão de fazer golos, mas a vida do profissional de futebol e a vida do treinador é saber lidar com isso e ser equilibrado a todos os níveis. Não houve nada diferente, a única coisa que há é trabalhar diariamente e confiar nos atletas que temos, na comissão que temos, e passar essa confiança. E nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde os golos iam aparecer, porque é um jogador com muita qualidade e muito potencial, e temos que ter este equilíbrio, porque vamos imaginar que daqui nos próximos 3 jogos não faz golos, e não é por aí que volta a ser outra vez o pior do mundo. Por isso é que também não vou-lhe dar um conselho aqui ao meu lado, também não é ler muito. De certeza que amanhã o celular vai ter 45 mensagens. A única coisa que nós lhe dizemos é para responder àqueles que lhe mandavam mensagens quando ele não fazia golos. Porque esses é que estão lá no dia-a-dia, esses é que estão em todos os momentos, nos momentos... Porque quando as coisas correm bem, aparece sempre todo mundo, aparece as capas dos jornais, aparece tudo. E quando as coisas correm menos bem, são os verdadeiros que lá estão. E é isso que nós dizemos muitas vezes, é ter este equilíbrio, e só assim é como um profissional de futebol consegue ter sucesso nesta carreira.
Obrigado, gente. Valeu.
Obrigado,
boa noite.